queria olhar para a pessoa e dizer: Senhor, é muito bom ter você aqui. Deus lhe abençoe ricamente nessa noite. Louvado seja Deus. Eu vou pedir para que falar um tema hoje aqui. Bastante delicado, mas é importantíssimo, né? Dentre muitos temas. E eu preciso ter um tempo com a igreja para nós explanarmos muitas dúvidas e coisas que têm sucedido, né? Principalmente sobre a deidade, né? Sobre a deidade, né? Deus em seu filho, Deus em sua igreja, né? E assim por diante. E que tem dado bastante transtorno, não digo aqui, mas em geral. Porque você não pode excluir o filho de Deus da jogada aí, né? Porque senão a Bíblia seria errada. Porque a Bíblia é bem clara: Jesus se identifica como filho de Deus, Deus dá testemunho dele, né? Fala do céu e assim por diante. Jesus sempre se identificou como filho de Deus, e que ele tinha um pai e assim por diante. E tem pessoas que querem excluir, dizer que isso tudo era uma farsa, né? Que tudo é a mesma coisa, era o pai fingindo que estava falando com ele mesmo para iludir os pobres coitados discípulos, né? E as turmas que estavam lá, iludir nós aqui que estamos aqui, que tinha, mas não tinha, na verdade era tudo uma coisa só, né? Se fosse assim, Deus seria um falso, né? Seria uma coisa falsa, essa Bíblia seria falsa. E é o que as pessoas procuram dizer, né? Por interpretar ou apresentar de uma maneira errada e não conseguindo discernir o que é ofício de Deus, o que é filiação, o que é igreja e assim por diante. Mas hoje não é esse meu tema. Eu quero ler com os irmãos no livro de Hebreus, né, no capítulo 10. Verso 22 em diante. Diz aqui as escrituras: Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos. Veja como é importante isso aí. Você já viu como se estimula uma pessoa? Quando você considera essa pessoa. Oh, irmão, que legal que você é, que bonitão que você é, né? Que amor de irmão você é, né? Vamos fazer assim para você entender. Oh, irmão, sentiu, não sei o que quer fazer. Aquele irmão fica estimulado, né? Né? E consideramos uns aos outros para nos estimularmos à caridade, ao amor e às boas obras. Então o estímulo faz com que você tenha mais amor e pratique as boas obras. Agora, a Bíblia nem um lugar aqui diz assim que devemos desprezar os outros, atacar os outros, menosprezar os outros, arrebentar os outros. Não, a Bíblia não diz isso. Isso é o Satanás que diz. A Bíblia aqui não diz, tá? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, principalmente nos nossos dias. Porque se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graça mais uma vez por estarmos aqui reunidos nessa noite. Oramos para que tu venha repartir o pão da vida, a palavra de Deus, e encher cada coração da tua glória, da tua graça, do teu poder, no nome de Jesus Cristo. Podeis assentar-nos. Bem, irmãos, eu quero mostrar algo aqui para os irmãos, para que os irmãos não caiam nesse artigo, né? Eu quero ler aqui algo que o irmão Brana fala na conferência com Deus, começando no parágrafo 19, e eu gostaria que você prestasse muito atenção ao que eu vou ler, porque são coisas perigosíssimas. Aleluia. E você pode errar e não ter tempo de arrumar. Meu tema é pecado imperdoável. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é pecado imperdoável. Há muitas coisas que mostram que é pecado imperdoável. Verso 19, né? Algumas delas se referem novamente ao Hebreus 6:4. A irmã Mami acabou de dizer faz alguns minutos que ela ficou tão contente por entender aquilo, porque ela tinha feito a mesma pergunta há algum tempo. Isso é uma coisa muito, muito contundente. Mas eu estou seguro de que todos vocês entenderão isso, o que isso era. Espero que sim. Não é um cristão que é cheio do Espírito. Agora, se forem até Hebreus 10, vocês verão que ele disse aí. É diferente, então. Ele está falando do pecado imperdoável para o cristão. Mas isso para a pessoa cheia. Mas essa é uma pessoa que é um crente fronteiriço. Então, ele está mostrando que o pecado imperdoável não é um cristão que faz isso. O cristão não consegue pecar um pecado imperdoável. Mas essa pessoa que é um crente fronteiriço. O que é um crente fronteiriço? Bem, eu tava tocando lá na internet isso aqui, e eu não sei o que que deu lá. Eu imprimi as folhas e ele sumiu essas folhas. Desapareceu, não sei se a máquina engoliu, o que que aconteceu, onde que falava sobre os crentes fronteiriços. Mas eu quero mais ou menos então falar para você o que é um crente fronteiriço. O mensageiro diz: quem é um crente fronteiriço? Que só provou. Nós temos destes em todas as igrejas. Apenas vem a igreja, eles vêm à igreja. Oh, eles apreciam o que o Senhor faz. Ah, que bonito, né? Mas nunca se movem para dentro disso. Eles veem as coisas, mas não se movem para dentro. Eles não se incluem dentro. Eles apreciam ver alguém curado. Acho que todos apreciam ver alguém curado, né, irmão? Mas eles nunca fazem o esforço de sair e orar pelos enfermos e visitar os hospitais, ou fazer algo que seja certo. Veja, dessa maneira, vocês têm visto esse tipo. Eles provam, às vezes até eles são abençoados. Eles viram com seus olhos, eles veem os testemunhos. Exatamente como eu disse, os caíns, os cananeus, os israelitas, quando estavam se aproximando de Canaã, eles quase entraram. Quase. Eles ficaram num lado do rio, do outro lado do rio era Canaã. Quase. Né? Eles foram até lá. Distância suficiente para sentir o gosto dos frutos da terra. Mas eles disseram: Ó, nós não podemos. Nós não podemos fazê-lo. Mas Josué e Caleb sabiam que podiam fazê-lo, porque eles tinham a promessa de Deus. E era disso que Paulo estava tentando falar, se referir àqueles que têm chegado perto dela, tão perto, mas não colocaram suas mãos nela. Eles mesmos, está vendo? Eles dizem: Ó, eu vou à igreja, aquelas igrejas, eu vou a uma igreja de santidade, uma igreja pentecostal, eu vou a esta. Mas vocês receberam, vocês, o Espírito Santo, desde que creram? Oh, Nós ainda não cheguei a recebê-lo, está vendo? Aí está. Mas um verdadeiro crente não consegue descansar até que entre nela, nessa promessa. Ele simplesmente tem que entrar nela, está vendo? Apenas um tipo, um crente fronteiriço. Agora, essa é a pessoa do qual Paulo está falando. Aquele que toma o arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então, aqui o profeta está falando que é pecado imperdoável isso. É aquele que conhece, aquele que vê, aquele que está vendo, está sentindo, mas ele não entra, ele fica ali, fica sempre em cima do muro, né? Sempre ali. Né? Deixa os outros ir, é bonito, mas eu não. Ah, que, né? E o profeta está falando que é disso que Paulo está falando. São as pessoas que estão cometendo um pecado imperdoável. Porque Deus não perdoou Israel por não entrarem na terra prometida, porque eles ficaram ali. Não, só um pouquinho. Vamos estudar a coisa, vamos ver isso aí. E ali acabou para eles, né? Louvado seja Deus. Eu quero mostrar algo aqui para você, irmão. E isso, às vezes, o Espírito Santo insiste com a igreja, para você entrar, fazer parte, você ser um cristão, tomar posse e agir como um, e nós ficamos retraindo, botando um monte de desculpa, como aquele povo de Israel botou um monte de desculpa. Ah, tem gigante, não dá, não posso, tem compromisso, porque isso, porque aquilo. E isso Deus nunca perdoou. É imperdoável, imperdoável. Veja como isso chama-se crente fronteiriço. Ele vai, mas não vai muito, né? Ele fica em cima do muro ali, fica ali só um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Um pouquinho ele vai, depois o irmão Brana fala isso, né? Ele vai um pouquinho, depois volta um pouquinho. Vai um pouquinho, depois descansa um pouquinho, né? E esse é um praticador de pecado imperdoável. Às vezes nós pensamos que pecado imperdoável é pegar uma faca e matar o pastor, né? Ou matar alguém. Não, pecado imperdoável são essas coisas aqui, né? Uma das coisas também que eu quero dizer para os irmãos, como a Bíblia diz, quando uma pessoa realmente já pecou contra o Espírito Santo, ou cometeu um pecado imperdoável, melhor dizendo, né? Ela só tem uma extensão horrível de juízo e ardor de fogo. Ela fica perturbadíssima. É uma pessoa que ela não tem mais sossego. Ela não tem mais paz. Ela não consegue mais. Ela é perturbada ao extremo, né? Ela só está esperando o momento do juízo, do ardor do juízo, né? Como a Bíblia diz ali. Mas aqui, como a pessoa entra ali? Deus, identificado pelas suas características, ele diz: mas depois da sua morte e sepultamento, e o sinal veio do sangue, no Espírito Santo, então falar contra aquilo é um pecado imperdoável. Apenas uma palavra que você disser contra isso, então nunca haverá perdão em parte alguma. Uma palavra contra isso, vem? Que nobre coisa é? Pois nós vamos ver como isso aqui, às vezes as pessoas acham que eles podem dizer algo, irmão. Entende? Dizer algo, e às vezes aquela coisa que ele está dizendo contra o Espírito Santo que está ali. Nunca mais há perdão, irmão. Ele pode vir aqui pedir perdão, se reconciliar, fazer o que quiser, ele está perdido. Esse é o perigo, ah, irmão. Por isso você tem que, ó, melhor não falar nada do que você falar e não ter mais chance, né? Vamos ver aqui. Ele cuida de você, 38. Ele era um consolo quando estava aqui na terra como um homem, Deus feito carne, Deus representando a si mesmo através de um homem, Jesus Cristo, que prometeu que as obras que faço também as farei. Eu vou para o Pai e enviarei de volta o Espírito Santo. o qual sou eu em forma de Espírito Santo. Estarei convosco, habitarei em vós. E as mesmas coisas que eu fiz aqui, o Espírito Santo as fará outra vez em meu nome, quando ele vier. Bem? Quando ele vier. Vocês têm crido que o Espírito Santo tem vindo aqui nessa igreja? Não? Então veja bem, no nome dele, né? No nome de Jesus Cristo. Bem? Isso é porque ele disse... Para falar, agora, vem, isso é porque ele disse, para falar contra aquilo, agora que o pacto já foi feito, era um pecado imperdoável, blasfemar do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem, às vezes é realmente o Espírito Santo, e a pessoa ataca aquilo, acabou, não tem mais o que fazer, terminou. Ela pode vir toda vez na igreja, vai para o inferno, não tem mais o que fazer. São pessoas, irmão, que você pode passar 20, 30 anos na igreja, ele não vai se converter. Ele é uma treva e treva continua até, porque não tem mais volta. Atacaram o Espírito Santo. Estão perdidos. E às vezes nem sabem que estão perdidos, né? Vão saber daqui a um tempo que eles não estão perdidos. Né? Quando eles caírem na realidade, eles já vão saber que já estão perdidos há muito tempo, porque blasfemaram contra o Espírito Santo. Hebreus 7, parte 2. Então, se nós pecarmos voluntariamente, se nós pecarmos, descrermos voluntariamente. O que é descrer voluntariamente? Eu ouvi que tal coisa, Deus não se agrada, mas eu vou fazer essa coisa. Isso é pecar, é descrer voluntariamente. Você vai sabendo que não é para fazer aquilo, e a pessoa vai lá e faz de todas as maneiras. Então isso é descrer voluntariamente. Não depois que recebemos a verdade. Agora, tendo sido nascido de novo, não poderíamos pecar então. Uma pessoa que é nascida de novo, ele não tem mais como pecar. Não peca mais. A Bíblia é bem clara. Um pecador não pode cometer, quer dizer, um cristão não pode cometer o pecado imperdoável. O cristão. Porque ele não pode fazer isso. Ele nasceu de novo. Ele não pode fazer isso. Sabe quem faz? É o ímpio que faz. Agora, o que é o ímpio, irmão? O ímpio é o crente infiel. O ímpio não é o pecador, irmão. O ímpio é o crente infiel. Esse sim. E ele continua. É o ímpio que faz. É o crente manufaturado que faz. O que, que é o crente manufaturado? É aquele que sempre está atacando tudo e todos. O negócio dele é atacar. Não interessa quem quer que seja. Ele é o fingido, mas ele sempre está trabalhando contra a obra, contra os cristãos, contra tudo. Ele simplesmente é uma treva, né? Esse é o manufaturado. Então veja bem que o profeta diz, o ímpio, o infiel, e o manufaturado, ele é um infiel, só que ele é um fingido, finge ser crente, esses cometem o pecado imperdoável, não o crente genuíno, e ele não consegue porque ele nasceu de novo. Uma pessoa que nasce de novo não peca mais. Então, irmão, nós estamos nos aproximando do arrebatamento, ou de repente da morte também, você pode morrer, eu posso morrer hoje aí, né? Aleluia. Agora, uma coisa que você tem que cuidar, irmão, é você não cair nesse artigo. Porque caindo nesse artigo, irmão, não resta mais nada para você. Nem para mim, nem quem quer que seja. Outra coisa, Deus dessa era maligna. Recordem que isso foi um pecado, 144. Recorde que isso foi um pecado imperdoável 3 vezes na Bíblia. E qualquer pessoa que acrescentasse uma palavra de sua própria interpretação à palavra, depois que isso vindicou ser a verdade, no Jardim do Éden, No Jardim do Éden, uma palavra acrescentada causou a morte. Quando Balaão acrescentou a palavra que todos nós somos o mesmo, todos somos, como diz uma história, todos os caminhos levam a Deus, tudo é igual, né? Deus nunca perdoou Israel por aquilo, por eles crerem numa coisa assim, crerem numa coisa errada, crerem que todos eles eram iguais, que às vezes o cristão e o mundo são iguais. Veja, porque Balaão era um profeta falso, era da denominação, era o pregador da denominação. E ele foi lá e mentiu: não, nós somos todos irmãos, nós até podemos casar nossas mulheres com os de vocês e vice-versa, e somos todos da mensagem, somos, cremos em Deus. E eles entraram no Balaão e isso não foi perdoado. Não foi perdoado isso. Cada um deles pereceu no deserto, exceto três que Deus trouxe. Cada um, Jesus disse, estão todos mortos. Isso é, eternamente separados de Deus. Não tinham mais chance. Então veja, uma coisa crida errado levou eles ao inferno, né? Todos eles acabaram, nunca foram perdoados. É um pecado imperdoável, nunca os perdoou. Ó, que coisa, fujam disto, diz o mensageiro, filhos da luz do entardecer. Temos que fugir dessas coisas. Fujam, fugir, irmão. Você sabe como é que se foge, né? Se foge, a gente caminha bem devagarinho, assim, ah, vou ver se eu vou ou não vou, né? É assim que se foge? Você já viu um gato fujão? Cachorro correndo atrás? Ele dispara, né? Que nem ladrão, se tu pega ele de surpresa, sai correndo, né? Fugir é correr para longe disso. Perguntas e resposta número 9, 193. Qual foi a blasfêmia contra ele? Dizer que o Espírito Santo que estava nele, fazendo-o agir e fazer as coisas que ele estava fazendo, eles disseram: ele está possuído com Beelzebu, o diabo. E esse é o diabo, um espírito adivinho nele, fazendo fazer aquelas coisas. Ver os segredos do coração das pessoas e dizer a Natanael que ele, o que lhe havia acontecido no lugar onde estava antes que viesse a reunião. O expulsar demônios e fazer todas essas coisas. Diziam que isso ele fazia por um Beelzebu e que ele era um demônio. E Jesus disse que esse pecado nunca seria perdoado. Assim sendo, esse é um pecado imperdoável, pelo que nunca se deve orar por uma pessoa que faz isso, né? Nunca será perdoado, não adianta orar. Um homem, uma mulher que fazem isso estão selados com eterna separação da presença de Deus para sempre e sempre, e não há perdão. Irmão, as coisas de Deus são muito sérias, irmão. Às vezes o Espírito Santo está batendo e as pessoas acham que é brincadeira, irmão. Por causa disso, por causa dessas coisas. Aleluia. A pessoa chega e diz assim: você tem demônio, e o camarada não tem, tem o Espírito Santo. Acabou, terminou. Terminou a jornada do cidadão. Tá? Um pecador lá do mundo não vai dizer que tem demônio, ele não sabe que aquilo está acontecendo. Quem vai dizer isso? O crente, o manufaturado, o infiel, o ímpio, né? Aleluia. Aí ele diz isso e ele pode ir para todas as igrejas do mundo. Perdido ele está. Sinais escriturísticos do tempo. Agora, cada um de vocês, tem você suas mãos sobre alguém. Agora simplesmente feche seus olhos e recorde: Cristo que prometeu isso veio aqui e se vindicou. Sim, eu vi um homem ser curado bem aí com tuberculose, sentado bem aqui na minha frente. Agora, se você apenas, isso está acontecendo em todas as partes, em todas as partes no edifício. Certamente, se Deus, um homem pode dizer qualquer coisa, isso não faz sentido. Mas quando Deus desce e diz isso e vindica e prova que isso é verdade, descrer daquilo, descrer nisso, é um pecado imperdoável. Por isso, irmãos, eu quero dizer, não que Deus não esteja, mas principalmente quando se sobressai mais, quando esses missionários vêm aqui, você vê Deus se manifestando com mais profusão do que o normal. Você vê Deus fazendo, você sente que aquilo é Deus, você vê Deus operando, você vê Deus curando, você vê tantas coisas, você é abençoadíssimo. E você descrê disso, de que você ouve isso, isso é um pecado imperdoável. Jesus disse, diz o mensageiro, nunca será perdoado, nem nesse mundo e nem no mundo vindouro. Pecado imperdoável também, na mensagem Pecado Imperdoável, 134. Então, eu sei algo que é verdade e recuso dizê-la, e faço um compromisso por causa da popularidade. Eu serei lançado como um hipócrita. Umbrana bate 4 vezes no púlpito. Eu sei de algo que é verdade e recuso a dizê-la. Por causa da popularidade, ah, vai dar muito problema, isso eu não disser, fica tudo legal. Tá? Olha só. Se você souber qual é a verdade do Evangelho, e isso está à tua disposição, a verdade, e Deus o tem te revelado, e sabe que é a verdade, porém só para satisfazer alguma congregação, ou algum pregador insignificante, ou para ser popular, que desejas manter-se por dentro das coisas, se deter nas coisas que deseja, ao invés de tomar a palavra de Deus, Paulo diz que aquele que peca ou descrê voluntariamente, após ter recebido o conhecimento da verdade, tu viu, ouviu, sabe que isso é verdade, ali não resta nenhum sacrifício mais pelo pecado. Aí está o seu pecado imperdoável, a saber o que é verdade, saber o que é verdade. Eu ouvi que é verdade, mas rejeito andar nessa verdade. Amém? Agora crês que é certo? A congregação diz amém. Isso que a Bíblia diz. Aquele que pecava, né? Pecado é incredulidade. Bem, se diz, pecado é fumar, beber? Não. Isso são atributos de incredulidade. Você isso porque você não crê. Você faz isso porque você não crê. Se um homem diz que ele crê, ele deve ser um cristão e andar da maneira que ele diz que ele é. Vê, atributo. A maçã não é árvore, é o atributo da árvore. Então, aqui o mensageiro também falando, né? Pena que a máquina, não sei, engoliu essas folhas, não sei porque, como é que ela engoliu isso, mas em todo caso é isso, né? Então você vê, irmãos, que a coisa é muito fina, descrermos. O Espírito Santo vem aqui e diz assim, você tem que fazer algo para Deus. E você não crê. Não, eu não vou fazer. Você está descrendo voluntariamente. Você está tendo conhecimento de Deus, Deus está se mostrando, Deus está revelando, está mostrando pela sua palavra aquilo, e você descrê. Você está entrando em confronto para pecar voluntariamente. Porque nós não estamos aqui, irmão, para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus entra em confronto com a minha. O que é que eu tenho que fazer? Ficar com a minha e deixar de Deus de lado, não? Mas é o que fazem, né? E acho que isso não tem problema. No entanto, o mensageiro diz que isso é pecado imperdoável, porque os fronteiriços faziam isso. Não, não vou, mas Deus ordenou para ir para frente. Não, mas tem gigante, não dá, porque dói, porque isso, porque aquilo outro. Ah, não vou, pode vestir, bababá. Ah, é? Não vão? Não, porque vestir, bababá. Também não vão para lugar nenhum. Pecado imperdoável. Então você vê que a história se repete, irmão. Nós estamos vendo, eu estou vendo o Espírito Santo se movimentar, Deus falar e falar e falar, e falar, e as pessoas pecando voluntariamente. Não vou fazer, eu não vou, eu não quero, não quero saber. E acha que estão fazendo grande coisa fazendo isso. Estão riscando o nome deles mesmo. Por isso eu estou trazendo isso, para que vocês não venham pecar voluntariamente, mas venham dar ouvido ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo mandou você deitar e rolar no barro ali, vai lá e deita e rola, e pronto. Pelo menos você tem vida eterna. Não, o Espírito Santo mandou eu deitar no barro ali, mas bem capaz, mas eu estou com um traje agora, não tomei banho, estou perfumado. Mas se ele mandou, faça. Eu duvido muito que ele vai fazer, mandar fazer isso, mas ele tem dito outras coisas para nós fazer e nós não queremos. E não quero fazer. Porque quem manda em mim sou eu. E o povo de Israel também, não vou. Deus mandou, mas nós não vamos ir. Não vamos. Ele disse para marchar, não vamos. Aí Deus encerrou. Encerrou. Ficam arrodeando aí 40 anos até morrer o último. Morreu o último. Aí ele pegou aquela geração, os filhos daquela gente. Disse, agora vocês vão. Aí eles, vamos. Mas os pais estão todos no inferno. Não tem perdão nenhum. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que eu quero mostrar para você, irmão, para que você se aperceba do que Deus está fazendo em nosso. E não perder, irmão, jogar fora a tua oportunidade. Aleluia. Embora que o cristão genuíno, nascido de novo, ele não está preocupado com isso, né? Porque ele não pode mais pecar, porque ele já nasceu, ele realmente entregou a sua vida a Deus. Não importa o que Deus diga para ele fazer, ele simplesmente vai fazer. Ele não tem como dizer não, ou descrever voluntariamente, dizer agora eu vou pecar, né? Não tem como fazê-lo isso. Não tem. Tá? Aleluia. Nascido de novo não peca mais. Então, esse não. Agora, você que está em processo, né? A não ser que você seja um manufaturado, ou um ímpio, infiel. Aí sim, aí não tem o que fazer, né? Aí você vai pecar mesmo, você vai blasfemar, você vai ficar contra, você vai selar o teu destino e vai carimbar o teu passaporte e eu vou pro inferno. E vou pro lago de fogo também. Tá? Você crê que você é um condenado, irmão? Quantos creem aqui que são condenados? Ninguém crê? Então ajam como quem não é condenado, irmão. Que crê em Deus, né? Veja, a misericórdia de Deus tem sido muito grande, irmão, para nós. Agora nós não podemos ficar toda a vida achando que Deus vai ficar assim. Então vamos, a Bíblia diz, quem tem ouvidos... ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus tem falado com essa igreja, Deus tem falado comigo, aleluia, tem falado com cada um de nós. O que vamos fazer com o que nós ouvimos, irmão? Vamos acatar o que ouvimos, vamos agir em cima do que ouvimos. Sim, Senhor, Senhor, amém, tu não quer que eu faça isso? Não vou fazer. Ah, tu quer que eu faça aquilo? Amém, Senhor, vou fazer. Não é do muito ao meu agrado, mas se te agrada, eu vou lá e vou fazer. Não vou ficar pecando e batendo, e dali a pouco eu já estou blasfemando, dizendo, eu acho que o pastor tem um Belzebu, né? Veja, uma palavra assim, irmão, a pessoa sela o destino. E se não era o Belzebu? Acabou a caminhada da pessoa, né? Quer dizer, ela foi a um ponto que... Agora, o nascido de novo, ele não vai fazer isso. Ele não vai atacar, porque ele sabe que, aleluia, Deus pode estar naquela pessoa, e se não tiver, ele também não vai atacar. Ele não foi chamado para fazer aquilo, ele veio fazer as boas obras, como a Bíblia diz. Ele não veio fazer obras má. Ah, Deus me chamou para atacar esse e falar mal daquele. E eu vou te mostrar o teu pecado de 2 anos atrás, eu me lembro. E o teu de 5 anos atrás. E o teu de 10 anos atrás. E quem é esse? Quem? É o diabo, irmão. E o diabo tem cara às vezes de mulher, às vezes tem cara de homem, cara de gente. Não vem um bicho de 4 patas batendo as patas, blá, blá, eu sou Satanás, o dragão. gente. Então nós mesmos temos que entender, irmão, que tem três classes de crente, e muitas vezes Satanás está sentado com nós, irmão, e nós temos que ficar vigiando. Aleluia. Quando ele começa a manifestar essas obras, você tem que puxar a espada, Satanás, para trás de mim. Eu não tenho parte contigo, não tenho parte com essa conversa. Aleluia. Porque você está ouvindo a mesma palavra que eu ouço, por que você não quer obedecer? Por que você não quer se firmar nessa verdade? Ah, você é o diabo não pode se firmar na verdade, ele nunca vai obedecer a verdade. Mas um filho de Deus, uma filha de Deus, obedece a verdade. Então vamos guardar a palavra, irmão. Vamos dar. Deus tem requerido de nós, irmão, que Ele quer entrar em nossos corações. Então vamos abrir o coração, fica. Não vou. O que eu quero fazer? Botar Jesus a correr, expulsá-lo? Aleluia. Para ele ser lá, o meu destino? Não. Entra aqui, Senhor. Faz a tua obra na minha vida, né? Faz a tua obra no meu coração. Não é isso que vocês querem? Então vamos ouvir, irmão. Ouça, irmão, a Deus e abre o seu coração para que Ele possa entrar em você. Você não vai pecar. Se Deus morar dentro do seu coração, você não vai sair fazendo coisa errada. Isso é certíssimo que você não vai fazer. Aleluia. E eu fico muito preocupado em trazer essas coisas, porque quanto mais luz da palavra, aleluia, para aqueles que descreem, mais rápido eles selam o seu destino também. Possa você ouvir essas palavras e deixar que o Espírito Santo entre em seu coração para você não pecar contra Deus. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Eu não quero me estender nisso, né? Mas eu acho que estamos sendo bem claros, né? Para que você não fique com dúvida, né? Mas se houver dúvida, aleluia, a gente pode tirar essa dúvida, né? Você escutando isso de novo ou algo assim, né? Ou até fazendo perguntas, né? Mas antes, vamos fazer um momento de oração antes de nós orarmos para as demais pessoas, né? Oramos, nosso Deus e nosso Pai, te damos graça pela tua misericórdia, Senhor. E cremos que o teu amor é que tem feito com que nós permanecêssemos em tua presença. É tudo pelo teu amor. E não queremos de maneira alguma, Senhor, pecar dessa maneira. Não queremos pecar voluntariamente. Não queremos resistir contra o Espírito Santo. Queremos, ó Senhor, nos humilhar e fazer a tua vontade. Ajuda-nos nessa noite, Senhor. Ajuda essa igreja, Senhor. Que mais uma vez, Senhor, o sangue do Cordeiro de Deus interceda por cada um. Aqueles que ainda não nasceram de novo possam hoje nascerem, Senhor, para nunca mais descrerem. Aleluia. Que o teu Espírito Santo possa encontrar lugar nos corações e no meu também, Senhor, e tu habitar ali. E certamente com a pessoa onde Deus habita, ela não há possibilidade de pecar. Nosso Deus e nosso Pai, movimenta as águas, movimenta a tua glória, movimenta a tua misericórdia, Senhor, perdoando nossos pecados, nossos erros, transgressões, o que quer que seja, e que hoje possa teu Espírito descer sobre cada coração, em nome de Jesus Cristo.